Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Alexandra Vasconcelos quer falar sobre microbioma intestinal.
Só muito rapidamente relembrar a importância do intestino.
Diz que há bactérias que nos curam.
O intestino pode não estar bem, ainda que funcione bem.
Propõe um plano de 14 dias para equilibrar o microbioma e reforçar o nosso sistema imunitário.
As doenças autoimunes, todas elas têm um compromisso intestinal.
Esta terça-feira, vamos finalmente encontrar equilíbrio. Na Prova Oral, às 19h, na Antena 3.
Um programa de Fernando Alvim e hoje de Diana Duarte e Nuno Calado, temporariamente, não é?
Temporariamente só, neste caso acompanhado.
Meus queridos ouvintes, como é que vocês estão desse lado? Eu amava fazer uma daquelas aberturas à Fernando Alvim muito descontraídas, inesperadas, inusitadas até, mas não sei, sou assim muito formal ao pé de Fernando Alvim, somos todos um bocadinho formais, porque não há encanto e eloquência espontânea como a do Fernando e hoje vão ter de levar mais tempo com a minha voz. Pois é, vou estar a conduzir este veículo de alta cilindrada chamado Prova Oral, que faz 20...
conduzir muito bem, então.
Acho, não vou estampar. Tu estás aqui para...
Claro.
Estás aqui para garantir que isto chega a bom porto. Chegamos às 8 horas com o programa feito e bem feito.
20 anos depois, o regresso.
Tu foste o primeiro sidekick, não é?
Exatamente.
Pronto, isto faz 20 anos, eu não me canso de dizer, porque acho que é uma instituição da rádio, este programa. Para os mais desatentos, como disse, chamo-me Diana Duarte, sou sidekick preferida, até por neste momento sou a única, sidekick da vida de Fernando Alvim, que está em Liverpool, muito contente e feliz, espero que ouvirá à distância, mas duvido, pode ser que ele faça a surpresa aqui de participar no programa. Eu vou estar a conduzir este programa com o Calado, mas nós não vos trazemos temas banais. Aliás, é muito raro, praticamente inexistente um tema banal neste programa. Vamos falar de bactérias, malta. Não é entusiasmante? Sabem dizer de cor o que é uma bactéria? Sabes?
É um bicho.
É um bicho. Será que é bom? É um bicho bom ou um bicho mau?
Há bichos bons e bichos maus.
Oh, ouvintes, não sabem, deviam ter estudado. Uma bactéria é uma célula biológica. Não é assim, Alexandra Vasconcelos, a nossa convidada de hoje?
Olá, boa tarde.
Bem-vinda, Alexandra.
Obrigada pelo convite. É ótimo
que
estar aqui.
O que é uma bactéria? Eu adoro fazer pedagogia e acho que é muito importante fazer pedagogia. O que é que é?
É um bichinho muito pequenininho que nós não vemos, mas que tem milhares de funções. Tanto funções más, que normalmente nós infelizmente atribuímos sempre, conotamos sempre negativamente as bactérias, não é?
Uhum.
As bactérias fazem-nos mal e a pessoa está doente porque tem uma bactéria, e tem que tomar antibiótico porque tem uma bactéria. Mas as bactérias podem ser boas, podem ser más. Assim como alguns vírus podem ser bons, podem ser maus, como todos os muitos micro-organismos podem ser bons e podem ser maus. Depende da concentração, depende do tipo de micro-organismo, obviamente, depende do sítio onde está, no nosso corpo, e depende de uma série de coisas. Mas não há dúvida que existem bactérias boas. E existem bactérias que nos podem curar.
Mas para algumas pessoas pode ser novidade isto de existirem bactérias boas. É importante que as pessoas saibam. Há quanto tempo é que se sabe que há bactérias boas na medicina?
Sabe-se já há muito tempo, mas realmente nos últimos anos os cientistas têm estudado muito a questão do microbioma. Uhum. O microbioma, para não dizer aqui palavrões...
Pode dizer aqui, o Fernando Alvim autoriza com certeza.
Não, mas o microbioma, para as pessoas perceberem, eu acho que já é um tema que já se tem falado muito nos últimos anos, uhum. mas é o conjunto dos micro-organismos, destes bichos, dizendo assim de uma forma mais uhum. prática, que vivem dentro de nós, não só dos bichos, mas também de todo o material genético que eles têm, não é?
Sim.
E que tem uma função imensa, é uma função fundamental na nossa saúde, no controle da nossa emoção, dos nossos comportamentos, dos nossos quereres, das nossas vontades. Ter ou não saúde depende deste microbioma que vive, que são, no fundo, as bactérias que vivem dentro de nós e que têm aqui toda esta importância e que, semana a semana, eu acho que isto está mesmo a acontecer. Todas as semanas que eu recebo e que vou estudar, eu vejo sempre mais coisas sobre estas bactérias.
Sim, há sempre novidades, não é?
É sempre novidades e coisas impressionantes, interessantíssimas. Como é que é possível estes micro-organismos tomarem mesmo conta da nossa vida e sermos tão dependentes deles.
Sim. E que mais coisas que as pessoas pensam que são más e afinal são boas e existem? Ir ao ginásio, por exemplo? Vamos sempre contrariados e depois sim.
Ir ao ginásio, estar bem disposto.
Sim.
Dormir bem, estar alguns períodos durante o dia sem comer, comer bem e uma série de coisas, não é?
Nós sabemos,
afastar-nos das toxinas, tudo o que nos faz mal em termos de toxicidade. No livro, e tenho escrito muito sobre isso, nós temos aqui vários triggers, vários pontos gatilho que fazem com que realmente as pessoas fiquem doentes mais cedo, porque esta nossa medicina contemporânea, que é fantástica, que salva vidas, prolonga-nos a vida, nós temos uma esperança de vida maior, mas o que acontece é que as pessoas muitas vezes padecem mais cedo e sentem sintomas incómodos e não vivem bem. Nós vemos isso na consulta no dia a dia, não é? E portanto é assim um bocadinho estes pontos, este meio ambiente onde nós vivemos que nos empurra para este estado de desequilíbrios que muitos de nós vivemos. Porque dormimos mal, porque estamos muito stress, porque não estamos habituados, porque estamos sempre com radiações, com eletromagnetismo, comemos tóxicos, tomamos muitos medicamentos, porque a pasta de dentes tem alumínio, por aí fora.
Isto dava um livro também. Saímos à noite, fumamos, uma data de coisas, não é? Nós não estamos a falar de bactérias ao acaso, caros ouvintes, há aí um livro novo à venda, a Alexandra já aqui falou, chama-se As Bactérias que Curam. Está à venda já nas livrarias, certo? Já foi lançado.
Sim, já foi lançado, está à venda. É um livro muito recente, já está à venda, está a correr super bem. Já estamos nos tops todos. Acho que está a correr bem, que as pessoas estão a gostar imenso. E também, não só para o público em geral, porque o livro é um livro que eu tento sempre fazer, livros muito práticos e que possa ajudar as pessoas, especialmente aquelas pessoas que não podem recorrer a consultas, porque nós sabemos como é que é, não é? As consultas privadas custam dinheiro e nós assim com os livros chegamos.
Sim.
E o que é muito gratificante para mim é que, afinal das contas, há muitas pessoas que recuperam a sua saúde, que vivem com mais qualidade de vida, porque também leem os livros e os livros ajudam muito.
Sim.
Eu tento ser prática, ter programas práticos, dar sempre dicas úteis, fáceis de pôr em prática a pessoa ao ler sozinha o livro e sem ir à consulta. Isto é altamente gratificante.
Alexandra Vasconcelos, se não sabem, é autora de vários livros. É autora do livro Jejum Intermitente, que esteve no... Foi o livro de não-ficção mais vendido em 2020.
Pois foi.
Tomou-lhe o gosto. Já tem quantos livros?
Este é o quinto.
É lá.
Este é o quinto. É o livro do jejum, depois lançámos o livro das receitas, porque havia muita dúvida de... Então, e agora eu sinto-me tão bem a fazer jejum, e o que é que eu vou comer para interromper o jejum? As pessoas perguntavam-me imenso o que é que eu como, o que é que eu posso comer para interromper, porque no fundo, de acordo com a alimentação na primeira refeição, nós podemos prolongar um bocadinho o estado metabólico de jejum, e é muito interessante. Então lançámos o livro das receitas, do jejum intermitente.
Não está de jejum
passado.
Hoje?
Não, porque a minha janela de jejum normalmente é até a hora de almoço.
É? Ah, sim, é.
Portanto,
é para combinar
com o almoço.
É para combinar com a hora do sono, não é? Esse truque que se faz ou não?
Porque me dá mais jeito, porque acho que as boas janelas de horários do jejum têm a ver com também o nosso tipo de vida. E eu gosto de jantar com a minha família, com os meus filhos e com o meu marido. Não prescindo de um jantar, apesar de ser jantares leves, sempre. Mas adoro, e então faço as janelas de jejum de manhã.
Pois
estava eu a dizer, já agora, só para terminar, que não acabei, é que antes do jejum tinha lançado outros dois livros que também foram muito interessantes.
O
primeiro, As Receitas, foi depois. Antes do jejum, O Segredo para se Manter Jovem e Saudável. E depois disso.
Qual é o segredo?
Está lá no livro.
ainda está. Já foi há alguns anos, ainda está à venda nas livrarias.
Ainda está à venda.
Ah, tu pensei que sabias a resposta. E que nos ias agora revelar calado.
Não, essa não resposta sabe. Não sei, infelizmente.
Não estou a falar. Mas a Alexandra, pelos vistos, já sabe.
Os segredos vão sempre sendo desvendados um pouco nos meus livros todos. Uhum. Não é só que ele foi o primeiro livro, mas em todos eles. Depois desse veio o livro O Programa dos 21 Dias para se manter jovem e saudável. É um livro também interessante, com um programa muito prático. 21
Alexandra
dias.
Alexandra gosta de dar dias para os desafios, não é?
Porque acho
estes
que
livros também são, é um plano de 14 dias. Estas bactérias que nos curam.
Esse livro é um plano de 14 dias que vem depois. Decorre do meu programa dos 21 dias, que é o BioReset 21 dias. Este é um programa de 14 específico para o intestino, com algumas dicas mais focadas na recuperação e saneamento intestinal.
A Alexandra explica de forma muito simples neste livro o que é que acontece quando há desequilíbrios no intestino e apresenta, como disse, um plano de 14 dias com receitas simples, dicas de suplementos e estratégias práticas para o dia-a-dia, para limpar, reparar e regenerar o intestino. Pois é, para que as bactérias vivam de forma controlada no nosso corpo. O que é o microbioma intestinal? O que é?
Então, o microbioma são estes micro-organismos todos que vivem dentro de nós, micro-organismos e também a questão do genoma, uhum. Ou seja, o DNA deles, e que é muito importante, já percebemos, já desvendei aqui um bocadinho, as pessoas também já sabem, uhum. Que está muito conotado a saúde do microbioma com a nossa saúde geral. E o que é interessante é que este microbioma constitui cerca de 2 quilos do nosso peso, do peso do nosso corpo. Temos muito mais células, muito mais bactérias do que células no corpo, portanto, imaginem só o peso que tem, não só em quilos, mas também
Jesus,
na dinâmica que tem esta quantidade de micro-organismos que vivem connosco. Eles vivem em todas as nossas mucosas, em todo o nosso corpo e têm imensas funções. A parte da genética, a parte do DNA destes micro-organismos é muito mais do que o nosso próprio genoma. Portanto, só aqui dá para perceber o impactante que eles podem ser em toda a nossa saúde. Isto porquê? Porque eles têm funções muito próprias. Esta comunidade, estando em equilíbrio, e obviamente para nós sermos saudáveis eles têm que estar em equilíbrio, porquê? Porque eles produzem substâncias. Se calhar as pessoas não sabem que muitos aminoácidos essenciais são aqueles que nós precisamos mesmo de ingerir, mas há muitos aminoácidos que são produzidos por estes micro-organismos, por bactérias, vitaminas, os neurotransmissores. Acho que as pessoas já ouviram falar na serotonina, que é aquele neurotransmissor.
Sim.
Aquele que todos queremos ter muito alto.
Exatamente.
Não é?
E antidepressivos vendem isso cada vez mais.
Mas esse neurotransmissor também é produzido por estas bactérias. Portanto, estas bactérias têm função de produção de substâncias, têm função de proteção, sistema imunitário. O sistema imunitário existe no intestino. E as bactérias têm uma função imunitária. Como é que uma pessoa pode querer ter saúde, apanhar Covid e não ter sintomas, ou passar bem e não ter Covid severo, por exemplo, não está sempre doente, não está sempre constipada, se não tem um intestino bom, quando no fundo existem bactérias no intestino que elas são imunomoduladoras, ou seja, vão modular o nosso sistema imunitário.
Então quem ler este livro todo, e este livro posso dizer-vos que tem 335 páginas, com muita informação, e claro, com a bibliografia. Quem ler este livro até ao fim vai com certeza reforçar o sistema imunitário.
Vai reforçar a saúde total. Vai reforçar em primeiro lugar o sistema imunitário. Em primeiro lugar o intestino. O intestino é a base de tudo. Nós sabemos isso há muitos anos.
Não dizem que é o cérebro, se não fosse o cérebro.
É o segundo cérebro.
É o segundo cérebro, exatamente.
E mais coisas. Já Hipócrates dizia que a saúde começava no intestino. Portanto, isto não é uma coisa nova, é uma coisa muito antiga. Agora é que, desde sempre, todas as pessoas, os estudiosos da parte do corpo humano, percebem e sempre disseram que a saúde começa no intestino. O intestino, como disse, realmente concentra. Tem um sistema nervoso próprio, nós chamamos um sistema nervoso entérico. E por isso é que nós, quando estamos bem dispostas, ou bem dispostos...
Isso é muito engraçado, tem um sistema nervoso próprio, acho que nunca tinha ouvido.
Quando nós estamos bem dispostos, o nosso intestino está mais calminho, mas também quando nós estamos nervosos, o intestino se sente e vice-versa. Portanto, há uma relação, este eixo intestino-cérebro, tem uma relação muito direta e a maior parte das pessoas conseguem perceber esta correlação. E depois o sistema imunitário também está concentrado no nosso intestino. Por isso, e nas nossas mucosas, temos Sim. um sistema imunitário próprio. Se este sistema imunitário, se estas mucosas não estão saudáveis, não estão desinflamadas, não têm este microbioma certinho, porque isto no fundo é como um ecossistema, não é? Qualquer ecossistema, tem que haver equilíbrio entre as uhum. espécies. E se isto não existe, é claro que o sistema imunitário, o nosso sistema imunitário, não pode estar funcionar como deve ser e não se pode defender.
Sim.
E por isso é que com quase todas as doenças nós temos desarranjos ou desequilíbrios deste microbioma muito específicos.
É isto mesmo, ouvintes. Fizemos aqui um contexto. Eu acho que já perceberam qualquer coisa sobre o que é isto do microbioma intestinal. É um dos temas do momento na área da saúde e o que nós queremos agora, claro, é convidar-vos a participar para o 960386272. Já ia cantar a música que vai entrar já a seguir. Participem, façam as vossas questões, enviem as vossas dúvidas, apontamentos, considerações, críticas, elogios. Homens e mulheres deste país, por favor, mulheres, participem. O Alvin faz sempre este apelo. Queremos muito que as mulheres a participar cada vez mais na prova oral. Jovens, crianças e graúdos, aproveitem que temos uma médica em estúdio e coloquem as vossas questões sobre o microbioma intestinal e bactérias no geral. Mandem lá muitos vídeos aqui para a prova oral. Queremos saber as vossas opiniões e as vossas dúvidas. Hoje vamos estar aqui até às 8 a falar de intestino. Sim, vamos falar de intestino. É um tema muito importante que interessa a todos. O nosso intestino é tramado e muita gente não sabe que bastava se calhar melhorar um pouquinho a alimentação para que o nosso intestino trabalhasse muito melhor e evitássemos até doenças.
É isso mesmo, isso é um ponto muito importante. Mas antes só de lhe responder essa pergunta, queria só retificar. Eu não sou médica, eu sou farmacêutica.
Okay. Ah, sim, estudou ciências farmacêuticas.
Sou farmacêutica, sou naturopata e sou especialista, tenho uma pós-graduação, sou especialista em medicina biológica integrativa. E pronto, só ficar aqui esta correção.
Sim, muito bem.
Em relação à alimentação, é isso mesmo. Eu acho que nós. Eu leio artigos e estudo aquilo que os outros estudaram e tento desmistificar e colocar numa linguagem mais prática e fácil para as pessoas entenderem. Então, o que os cientistas dizem é que realmente o nosso microbioma, a nossa microbiota intestinal, sofre muito por alguns fatores. Um dos quais é a alimentação, não há dúvida. Esta alimentação moderna, que com estas características, é uma alimentação que vai alimentar as bactérias que nós não queremos que cresçam em demasia e, por outro lado, vai deprimir um pouco o crescimento das bactérias que nos curam, das bactérias que nos protegem, daquelas bactérias que trabalham a favor da nossa saúde e que precisamos que elas tenham uma concentração muito equilibrada e correta para então mantermos este equilíbrio, não é? E, portanto, a alimentação é um dos principais fatores que veio transformar este microbioma e transformar também a saúde das pessoas, e por isso é que as pessoas estão cada vez doentes de uma forma mais cedo, não é?
Uhum. Calado, diz-me lá que aí.
E temos a Francisca Ferreira
e
aqui.
Vamos ouvir esta mulher,
sobre,
que bem.
Para abrir, falar sobre dietas.
Eu gostaria de saber o que é que a vossa convidada tem a dizer sobre a dieta FODMAP. Uhum. Obrigada.
FODMAP?
Sim.
É muito sugestivo.
Sim, é muito interessante e indicado em algumas situações, especialmente quando há um desequilíbrio intestinal, quando há uma disbiose. Uhum. Disbiose significa desequilíbrio intestinal. A dieta primeiro, FODMAPs, é uma dieta. Os FODMAPs são alimentos ricos em açúcares e álcoois fermentáveis, oligossacarídeos, monossacarídeos e disacarídeos. Estes palavrões todos significam açúcares que fermentam. E, portanto, a barriga incha. O que é que nós fazemos? É uma dieta com redução de FODMAPs, muito interessante quando as barrigas incham muito. Porquê? Porque já há este contexto intestinal já está alterado, já há uma inflamação. E, portanto, nós fazemos isso, retiramos temporariamente, já agora quero chamar muita atenção para isso, temos que, a dieta FODMAPs é muito útil, é muito indicada, faz-se muito, mas sempre de uma forma temporária, de 4 a 6 semanas até corrigirmos este contexto intestinal. Uhum. E depois ter que introduzir, porque no fundo estes açúcares, estes álcoois, digamos uhum, assim, são alimento de bactérias importantes. E portanto a restrição completa destes FODMAPs durante um período muito prolongado não é aconselhado. É sim, como digo eu, como dizia eu, num período de 4 a 6 semanas, até nós conseguirmos recuperar e corrigir este desequilíbrio, mas depois começar a introduzir aos poucos. Aliás, a dieta FODMAPs, ao fim de 4 a 6 semanas, há a introdução de pequenas quantidades de alguns alimentos, e também posso dar alguns exemplos de alimentos ricos em FODMAPs, que são aqueles que incham mais as barrigas e que provocam mais gases, como por exemplo o alho, a cebola, o alho francês, os pés dos brócolos, mais nos pés do que na flor.
O tomate também,
não? O tomate não tem, o tomate tem outra coisa. O tomate tem um nightshade, que é... O tomate é pior para as dores, quando quem tem inflamação e dores. Agora, neste contexto do FODMAPs, são estes alimentos que, por exemplo, excesso de abacate, as pessoas comem muito abacate, gostam muito de abacate, sim, mas o abacate em quantidade, porque também a quantidade também aqui é mandatória. Sim, sim. Porque se eu comer pequena quantidade, ou se eu comer uma cebola na sopa, não me vai acontecer nada. Agora, se eu na mesma sopa puser uma cebola, alho francês, uhum, e todos muitos alimentos muito ricos em FODMAPs, é claro que a minha barriga vai sentir.
E o gengibre é assim tão magnífico como pintam?
O gengibre é bom, tem muitas qualidades, é um alimento funcional, significa que é um alimento que nós usamos, usamos porque tem determinadas características interessantes para a nossa saúde, e portanto usa-se muito o gengibre, mas há outros, o limão, o aipo, por exemplo, talvez estejam aí no ranking um bocadinho mais acima do gengibre.
Eu estou a ouvir a Alexandra e acho que é médica porque me parece uma sábia. A Alexandra licenciou-se em Ciências Farmacêuticas na Universidade de Lisboa em 89, e eu acho que sempre que eu converso com alguém formado em Ciências Farmacêuticas fico sempre com essa impressão, porque é um curso muito, uhum, muito rico, não é?
Uhum. Super.
Com muita informação para absorver e estudar a vida toda.
E aberto, e abrangente, porque tocamos em muita coisa, não só em, sim, química, em biologia, mas depois a farmacologia é muito pesada, sabemos, sim, que o curso de farmácia tem farmacologia e farmacognósias muito pesadas, depois temos um cheirinho também de tudo o que é natural e fitoterapia, e muito também de doenças, de patologia, de fisiopatologia, por isso digo que é um curso muito, muito abrangente.
Sim, muito abrangente,
muito abrangente, e dá realmente um bom background. Nós vemos isso, eu vejo as pessoas que trabalham comigo, que vêm da área de farmácia, depois para qualquer área que consigam ou que queiram, em verdade tem um background ótimo, tem muita, 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 muita informação.
E o que é que mudou nas ciências farmacêuticas desde 89?
Nas ciências farmacêuticas não sei, a mim sei, eu mudei imenso.
Ah, claro, mas o que é que se descobriu? Que nessa altura, há 30 anos, não se fazia ideia, e que hoje, eventualmente, já se saberá.
Não sei bem, porque eu trabalhei em ciências como farmacêutica durante muitos anos.
Sim.
Durante 15 anos, trabalhei em farmácia, tinha farmácia, trabalhei em hospital também, em farmácia de hospital, durante uma série de anos, mas depois dei comigo própria, não ser coerente com aquilo que eu estava a fazer e que estava a pensar, e achava que eu, enquanto pessoa, enquanto aquilo que eu sabia, podia ajudar muito mais os doentes do que, sim, propriamente aquilo que nós estávamos a fazer, e comecei a pôr em causa montes de coisas que a medicina convencional faz em relação à doença crónica. Comecei a pôr imensa coisa em causa, porque acho que não faz muito sentido, acho que nós temos a medicina convencional, acho que tem que evoluir muito no que diz respeito à prevenção. Nós hoje em dia sabemos que podemos fazer uma prevenção muito ativa, muito personalizada, uma prevenção para uma pessoa, especificamente para aquela pessoa, uhum, e pode-se fazer muito mais do que aquilo que se faz, porque o que se faz hoje em dia é diagnóstico precoce. As pessoas fazem muito diagnóstico precoce, que é fantástico, nós andamos sempre tudo a fazer ecografias e endoscopias e colonoscopias e essas coisas, esses exames todos, mas depois parece-me que falta dar o passo seguinte, que é o passo mais importante, é dizer, ok, eu não tenho nada, fiz uma bateria de exames, as minhas análises estão ótimas, os meus exames estão todos ótimos, mas o que é que eu posso fazer para não ficar doente aos 30 anos, aos 40, aos 50, aos 60? E esse passo dá-me a ideia que a medicina convencional, por enquanto, ainda não tem muitas respostas, ou, sim, ainda não está muito focada também, porque não é, no fundo, não é o foco é tratar a doença, sim, e neste caso nós não estamos em doença, não é? O que é que se faz a uma pessoa que não tem doenças, mas que não se sente bem?
Sim.
Mas há soluções, não é?
É beber kombucha, não é?
Beber kombucha, por exemplo, tratar o intestino.
Ir à terapia?
Dormir bem, ficar bem disposto. Exato, a kombucha é muito importante, é um alimento... é um alimento para as bactérias boas.
Claro.
Olha,
faz boas,
faz boas, faz boas, lá está.
Como, no fundo, como é que se escreve? Kombucha?
Com capa.
Com capa, eu escrevi com capa. Eu pensei, deve ser com capa, pelo nome, não parece super africano. Não conhecia, acho eu.
Tem uma receita também no livro.
Ah, tem
no livro as receitas, tem uma série, um conjunto de receitas, que são receitas adaptadas a este programa dos 14 dias, para as pessoas ficarem com o intestino espetacular. E este programa, já agora, estou-me a lembrar aqui de uma coisa. Porque muitas
vezes... Mas parece
mel,
eu estou aqui a ver imagens de kombucha.
À venda nos supermercados.
À venda nos supermercados.
Não sei se é mais recomendável.
Eu vou sair daqui, ainda o supermercado está aberto, eu vou comprar kombucha.
Adriana, mas vou chamar só aqui a atenção. Há um ponto que acho que é importante, que também na consulta nós vemos isso e por isso quero trazer para aqui. Às vezes as pessoas chegam ao pé de nós e dizem: ah, doutora, não, o meu intestino está impecável. Eu vou à casa bem todos os dias, o meu cocô é perfeitinho, não tenho dor de barriga, não incha a barriga. Mas depois... tenho eczemas, sou asmática, tenho dores de cabeça, sou deprimida, tenho borbulhas, tenho uma doença autoimune. Isto para dizer o quê? As manifestações intestinais, que o nosso intestino não está bem, podem não ser manifestações intestinais, sinais do intestino.
Okay.
Podem ser manifestações extra-intestinais.
Agora já percebo porque é que é o cérebro. É mesmo afeta tudo, não é? Afeta o psicológico, afeta tudo.
Afeta tudo. Portanto, muitas vezes, e é isso, e mesmo pessoas que tenham os eczemas, não, por exemplo, pessoas que não conseguem perder peso, o microbioma, as bactérias, o microbioma intestinal das pessoas que não conseguem perder peso e têm imensa dificuldade em perder peso, é completamente diferente das pessoas magras e que até não engordam com facilidade. Isto, o microbioma das pessoas asmáticas não tem nada a ver com o microbioma das pessoas que não têm asma. E é isto que hoje em dia a ciência está a trazer agora a lume e que nos está a mostrar, está a correlacionar quase todas as doenças, que é isso também que eu tenho no livro, com déficits nesta microbiota, déficits muito específicos.
Ok, microbiota. É outra forma também de dizer microbioma.
Microbiota, no fundo, são as bactérias que habitam um determinado nicho anatómico do nosso corpo. Ou seja, uma determinada zona do nosso corpo. Temos microbiotas na boca, por exemplo, a microbiota da cavidade oral tem imensa importância. Nós hoje sabemos, é atribuído, por exemplo, aos doentes com Alzheimer, um déficit, uma alteração desta microbiota da cavidade oral.
Interessante.
E por aí fora, todas as doenças têm estes déficits. E agora as pessoas chegaram a pensar, e como é que eu vou saber?
Sim, não é? Dá para fazer testes para saber.
Dá para fazer testes, mas dá essencialmente, antes de complicarmos muito a nossa vida, porque acho que não vale a pena, é tentarmos perceber e ter consciência que temos de ter um intestino com um bom equilíbrio. E temos que analisar todos estes sinais que o corpo nos dá, não só intestinais, mas sinais extra-intestinais. Temos que perceber que se eu tenho algum cansaço, alguma fragilidade em termos de pensamento. Por exemplo, outro exemplo que lhe vou dar. Vontade de comer doces. Há pessoas que têm imensas vontade de comer doces.
Empatizamos, ou não? Calado, eu empatizo.
Muitas vezes.
De vez em quando, mas é assim raro.
Ou pessoas à meia da noite que acordam porque acordam e não sabem porquê e dizem, ai, acordo, eu tenho que ir comer. Isto muitas vezes, claro que não serão todos os casos.
É o instinto a apitar.
Exatamente. Cada caso tem que ser analisado. Eu estou aqui só, não estou a generalizar.
Sim,
estou a dar este exemplo.
Está a dar uma imagem bastante. Estamos todos a perceber. O desenho está a ser bem feito.
Sim, tentar desenhar que estamos
não,
na rádio.
Exatamente.
Então, muitas vezes estes despertares noturnos ou estas vontades não são vontades nossas. Vontades doces, muitas vezes, são vontades de cândidas, são fungos que querem crescer mais e elas têm que nos enviar estes estímulos.
Tu queres ver que eu estou cheia de fungos? Quando quero comer doce toda a hora, eu adoro comer chupa-chupa.
Porque elas adoram, elas vivem do doce. Elas vivem dos doces.
E
muitas vezes, para nós lhes darmos o alimento que elas precisam para assegurar a própria sobrevivência, enviam-nos estes estímulos que dizem, vai comer um docinho.
Ai, meu
vai
Deus.
Comer um docinho.
Eu tenho esse diabinho sempre aqui a apitar. E também temos a apitar a Inês Penedo, não é?
Exatamente.
Também está aí a
temos aqui a Inês Penedo que nos fala de mucosas.
Olá, sou assim em tom de brincadeira. Então, se essas mucosas são assim, tão boas em bactérias, em coisas que nos são boas, será que o muco do nosso nariz também é bom?
Uhum.
tal.
É?
Os mucos, os fluidos são bons, é uma defesa.
Deixa-me só aqui dizer, quando o Calado disse em Inês Penedo de mucosas, eu pensei que era uma terra. Não, mucosas não é uma terra.
Não, mas temos mais uma mão cheia de participantes.
Sim, a Inês, isso também é muito interessante aquilo que diz, porque os mucos são bons, fazem parte, são os fluidos humanos, faz parte do nosso sistema imunitário, da nossa resposta inata do nosso sistema imunitário, é a primeira resposta. Agora, o problema, porque o nosso corpo defende-se de várias formas, e a primeira resposta imunitária é esta resposta mais simples. E os mucos, o pH do estômago, tudo isso faz parte da resposta imunitária. E eu, por acaso, também tenho um capítulo no livro que fala sobre isso. Para as pessoas terem consciência que estes mucos não são maus, são bons. Até como a febre, a inflamação, é tudo bom, faz parte. O problema está quando o nosso corpo não consegue parar esta inflamação e a produção deste muco, quando não sabe parar. Porque todo o processo de defesa tem um início, um meio e um fim. Como qualquer processo. Início, meio e fim. Em que a pessoa tem um pico inflamatório, que faz parte para debelar uma infecção, para combater um vírus, para combater uma bactéria, para combater alguma coisa, faz parte deste pico inflamatório. O problema, este pico tem que haver esta inflamação e o corpo tem que produzir umas substâncias que se chamam interleucinas anti-inflamatórias, para mandar parar a reação, a guerra, digamos assim. Okay? Início, sinal de início e sinal de fim. O problema é que a maior parte das pessoas têm as mucosas inflamadas e as mucosas, o sistema imunitário das mucosas não está inteligente e não sabe dar o sinal de fim de alarme. E então nós mantemos inflamações crónicas. E aqui é que vem o problema.
Estão a ouvir, ouvintes? Eu acho que estão a tirar muitas notas. Olha, quem não está...
E temos duas perguntas e um desejo.
E temos uma mulher a seguir outra vez, não é?
Temos, sim, sim.
Mariana Sampaio, vamos ouvi-la.
Olá, boa tarde. Apanhei mesmo agora o início do programa e tenho uma pergunta sobre o intestino. Eu há algum tempo fui um médico, que não era, pronto, um médico convencional da medicina que nós entendemos normal, não é? Era um homeopata. Que me fez uma série de exames e me disse que eu não tinha aquelas pilosidades que o intestino tem, que absorve os nutrientes. E que por causa disso tinha que reforçar mais algumas vitaminas e alguns minerais. Eu gostaria de saber, portanto, pedi uma segunda opinião, se isso é possível acontecer de facto, e se sim, o que é que eu posso fazer para a absorção do meu corpo seja melhor do que é supostamente neste momento. Obrigada, bom programa.
Isso é uma resposta complicada de dar aqui assim na rádio. Tem que se analisar, tem que se perceber muito bem cada como é que está o seu intestino. Sim. Cada caso é um caso. Agora, muitas vezes o que existe e que é muito frequente e a percentagem é muito grande é uma coisa que nós chamamos de alteração da permeabilidade intestinal. Isto sim, isto é complicado, quer dizer, é frequente, não devia acontecer. É consequência da forma como nós vivemos, dos medicamentos que tomamos, do disbiose, lá está, da alteração do nosso microbioma. Nós temos algumas bactérias que são mucoprotetoras, são protetoras destas mucosas. E quando estas bactérias boas, que nos curam, existem em déficit, não nos protegem as mucosas começam a ficar estragadas, digamos assim, ou não funcionantes como deve ser. E então começa a haver aqui a alteração da permeabilidade. E isso aí é uma situação que está na base, depois pode implicar muita coisa, doenças autoimunes, desregulação imunitária, cansaço, toxicidade, porque vejam, a mucosa do intestino é a separação entre o meio exterior e o meio interior, certo?
Sim.
Não é?
Eu estou aqui a ouvi-la e a pensar, será que nos explicam isso na escola quando estudamos o intestino? Será que nos poderiam explicar?
Não explico nada disso.
Mas podiam explicar. É que eu não me lembro de ouvir isto nas aulas. E se calhar dava jeito,
Diana,
não
dava-me
é? Mesmo pequenino.
Dava-me esse jeito, sabe porquê? Foi uma das coisas também que
literacia
eu,
na saúde.
Que eu comecei a pensar assim, mas isto não pode ser assim. Tem que haver alguém a explicar estas coisas. Por exemplo, claro. As pessoas às vezes tomam Benuron. Eu via na farmácia, os meus anos todos, foram muitos anos, foram 16 anos em farmácia.
Agora fazer uma radiografia do que é que as pessoas
15 anos em farmácia, agora já estou 17 ou 18 nesta área. Mas as pessoas chegavam à farmácia, chegavam a tomar Benurons e aspirinas, como de uma forma inconsciente, e achava que aquilo era tudo inofensivo. Isto é os medicamentos são super importantes. Eu estudei a fundo, como se durante 15 anos ou mais os anos da farmácia, os anos do curso, farmacologia, medicamentos e doenças. E portanto, o domínio é um assunto que eu sei, a parte química dos medicamentos, e são ótimos porque nos salvam vidas, mas também são muito complicados quando nós usamos mal. e não os podemos usar mal usados. Sim. E um simples bendron, que a maior parte das pessoas acha que é inofensivo, porque não nos explicam na escola,
exato,
lá está, pode alterar a nossa permeabilidade intestinal.
Agora falou do bendron, eu lembrei-me do brufen, que é, normalmente brufen é mais mal falado, mais para o estômago.
Exato,
não é?
Para o estômago e para todas as mucosas. E nós sabemos que os anti-inflamatórios...
Mas tomar o protetor do estômago pode anular os efeitos negativos?
Pior. É horrível, é péssimo.
É que eu vou ter que dizer, eu gosto muito de brufen e o brufen tira-me as dores de cabeça em 30 minutos.
Mas então se calhar não acha que era mais lógico, ou se calhar não preferia que alguém lhe dissesse porque é que tem dores de cabeça?
É o intestino, já percebi.
Não, pode,
fogo!
Pode ser. Olha, pode ser o intestino, pode ser toxicidade, pode ser desregulação hormonal.
Não, tem desde pequenina, não sei se é isso.
Não, então se calhar...
Pode ser hereditário.
Não há hereditários.
Okay.
Não existe hereditários. Isso é desculpa para nós cruzarmos os braços e é mais fácil tomar um brufen.
Eu quero levar a Alexandra para casa porque tenho imensas dúvidas. Eu já fiz tantos apontamentos e depois o Calá está aqui a fazer-me pressão porque quero ouvir os ouvintes. Sim, e é verdade.
Diana, não é normal. Você é uma miúda gira, com bom ar, magrinha, não é normal uma pessoa ter dor de cabeça.
Mas eu tenho
dor de cabeça
desde pequenina.
Então vamos descobrir porque é que tem dor de cabeça.
Eu cruzava e deitava-me com dor de cabeça.
Vamos ver a sua genética. Pode não metabolizar, por exemplo.
Então,
pode ter montes de coisas. Temos
calado, antes de entrarmos, eu não posso esquecer da homeopatia, as ciências farmacêuticas. Não me deixes fugir daqui. Como é que se faz isso? É que uma vez eu fui à farmácia, pedi um comprimido. Não pedi um comprimido, pedi umas pastilhas para a dor de garganta e deram um conteúdo, não vou dizer o nome, que era maravilhoso e que ajudava imensas pessoas. E depois eu falei com algumas amigas e disseram-me: não, isso é homeopatia.
Homeopático, sim.
E depois essa minha amiga é farmacêutica, estudou ciências farmacêuticas e disse-me que o farmacêutico devia avisar-me quando está a vender a homeopatia. Como é que isso funciona, afinal, a homeopatia na farmácia? Pode ser vendida sem a pessoa saber que...
Normalmente nós na farmácia avisamos que é homeopatia, mas a homeopatia funciona, quando bem indicada, funciona muito bem. E sabemos que a homeopatia tem menos efeitos secundários que algumas substâncias químicas.
Mas é um tema polémico. A homeopatia, não acha?
Não vejo porque seja um tema polémico. A homeopatia funciona muito bem, tem centenas de anos de uso e de aplicações.
Funciona bem em quê? Em que áreas?
Em muitas áreas.
Digamos assim, um top 3.
Há uma forma para as dores de garganta que funciona muito bem.
Pronto,
por exemplo,
venderam-me isso. Posso dizer o nome?
Posso dizer a frase?
Calhar, melhor não.
É melhor não. Temos um vídeo da
Madalena. Agora eu sou muito mais defensora de nós tentarmos perceber o porquê. É claro que há situações agudas, que, por exemplo, uma dor de garganta porque a pessoa apanhou um ar-condicionado ou porque se constipou, claro que é agudo e tem que se tratar o agudo com homeopáticos ou não homeopáticos ou químicos. A pessoa tem uma amigdalite, tem que ir à farmácia, tem que ir ao médico, tem que tomar um antibiótico. A pessoa tem uma situação aguda, obviamente que é por aí o caminho. Quando eu me refiro e quando eu acho que há um caminho muito mais a fazer, é neste caminho da doença crónica, como aquilo que a Diana disse, que é a pessoa ter dor de cabeça a vida inteira. Não pode, tem que se perceber o porquê. E a atitude, eu acho que não é tomar um antihistamínio, um anti-inflamatório, um anti-inflamatório não esteroide, para combater a dor de cabeça.
Eu fiz tantos exames e diziam-me que era hereditário.
Pois,
mas temos aqui a nossa querida amiga,
exato,
Marlene.
Amiga da Marlene, das Flores, que faz kombucha.
Olá, sou Marlene, das Flores. Sou fã de probióticos, tenho o meu chucrute e a minha kombucha. A minha kombucha, a segunda fermentação... Até agora, o que gostei mais foi ou com casca de tangerina ou com casca de ananás. Mas eu tenho uma dúvida. Ao consumir o chá fermentado e o chucrute, isso passa pelo estômago, que tem uma acidez muito alta. Essa acidez não mata esses probióticos.
Se calhar antes da resposta, juntava já aqui, porque Bora. A fila de espera é grande, juntava aqui.
Mete
mais
já, consegue anotar as perguntas? Todas de uma vez.
Olá, boa tarde, Alvina, substituta.
Alvina, muito bom.
Não sei o que é que se passou, apanhei agora a emissão a meio, portanto, não sei o que aconteceu ao Alvin, mas espero que esteja
está
bem.
Está vivo.
Mas também está a ser agradável ouvir-te. Colocar uma questão à convidada. Eu tenho uma filha de 7 anos, uma criança com autismo, e sempre ouvi dizer que a alimentação numa criança com autismo é muito importante. Eu queria perceber se com probióticos, quais os probióticos que poderia dar para ajudar mais a minha filha nesse sentido. E se concorda que realmente a alimentação nas crianças com autismo tem um impacto ainda maior? Muito obrigado.
Olá, boa noite, meu nome é David. Eu gostaria de saber se existe alguma relação entre os antibióticos ou qual a relação entre os antibióticos e o autismo.
Olha,
obrigado.
Isto é o mesmo
tema.
Foi
o Pedro
tema.
E o David, sim, e já agora juntamos a Silva Cassiano, que tem um desejo.
Olá, Prova Oral, olá, Diana.
Hello.
Olá, convidados. O Alvin pode laurear a PVD à vontade, porque o programa está muitíssimo bem entregue. Espetacular. Queria perguntar à convidada. Eu há dias vi um programa do Chef's Tables na Netflix e há uma chefe que é uma monja toda experta dos chakras e etc, etc, que ela diz que não toca sequer no alho e na cebola. Faz comida espetacular, mas não toca no alho e na cebola porque isso desequilibra tudo. É verdade. Beijinhos.
Portanto, depois de Diana para sempre.
Alvina, relembra lá o nome desta ouvinte, tão fofinha, gostei muito, obrigada. Olha, este, eu fiquei, não sei se a Alexandra se vai lembrar das questões todas, mas eu fiquei aqui intrigada com a questão do autismo, exatamente. Uhum. Porque inicialmente eu pensei, a alimentação é importante para todos, não é? Já aqui chegámos a essa conclusão. Mas é mesmo potencialmente ainda maior, mais importante para uma pessoa.
Muito para o autismo, muito, muito. O que eu. É impossível estarmos agora aqui. Sim. Posso estar aqui a fazer consultas, mas a mensagem que eu quero dar aos pais de filhos com autistas, com autismo, é que há muita coisa que se pode fazer, imensa coisa, não só a alimentação. Há muita coisa, nós temos melhorias substanciais no comportamento e nos miúdos autistas. Claro que tratar o intestino, há muita informação, tratar o intestino é fundamental, a alimentação é fundamental. Nós temos alguns miúdos com dietas sem açúcar, completamente sem açúcar, e dietas mais cetogénicas, que têm uma melhoria no comportamento e na performance imensa. Já está também muito estudado este alimento, como a alimentação pode ter impacto e como a melhoria do microbioma, da mucosa intestinal, pode melhorar muito o comportamento dos miúdos autistas. Portanto, aqui o conselho que eu dou para os pais de filhos com autismo, por favor, procurem este apoio paralelamente com o médico que está a seguir, mas há muita coisa que se pode fazer. Em relação à outra pergunta, que era os antibióticos, não, os antibióticos diretamente não, agora vão sempre prejudicando na medida em que os antibióticos é o grande agressor para o microbioma intestinal, porque os antibióticos são bons por um lado, porque obviamente que curam mesmo infecções bacterianas e são super importantes para as pessoas não morrerem, porque antigamente as pessoas morriam porque tinham uma infecção, não é? Morriam cedo porque tinham uma infecção. Mas por outro lado, muitas vezes são usados de uma forma demasiado insistentemente, e nós sabemos que os antibióticos depois matam as bactérias más, mas matam também as boas, aquelas que nós precisamos.
Sim.
E os miúdos que tomam antibióticos, pois já é assim, vem logo da mãe, não é? A mãe com uma flora pobre passa a flora pobre ao filho, ao bebê. E depois o bebê não é alimentado, ainda fica com uma flora paupérrima. E depois o bebê começa a comer comida que não é comida, até aos 3 anos, e começa a ficar com a flora mais empobrecida. E no meio disto tudo, normalmente, a flora é uma pescadinha de rabo na boca, porque as crianças que nascem com estes handicaps a nível de flora e de microbioma intestinal são crianças muito mais suscetíveis, intestinal e não só, em todas, uhum, as microbiotas, são crianças muito mais suscetíveis a ficarem doentes. E depois ficam doentes, vem um antibiótico. E o antibiótico vai tratar e maltratar, vai maltratar o microbioma. Então está a ver, isto é mesmo uma pescadinha de rabo na boca. Sim. Que nós temos que acortar. Portanto, em relação ao autismo, sim, e antibiótico, só por esta razão, mas o antibiótico não é, nem pouco mais ou menos, não tem nada a ver com isso, não é?
Sim, mas a alimentação também pode ajudar doentes oncológicos. Toda a gente se lembra do caso de Steve Jobs, que achava que ia curar
muito.
Um
então,
cancro.
E o Steve Jobs quantos anos durou?
Mas não curou, não é?
Durou muitos
mas
anos,
está entre
sim, mas,
nós,
sim, mas eu sei que
maçãs,
não está, eu
não
sei,
é?
Que não está entre nós, mas modula muito. Ninguém está a dizer que a alimentação cura cancros, que a alimentação protege e previne.
Mas é isso,
estou
é portanto,
convicta
não pode ser
que
só,
sim.
É um complemento.
Na prevenção, sim, acho exatamente. Que a alimentação tem muita influência. Mas não é só a alimentação, porque os fatores que nos provocam degeneração celular são inúmeros, desde a toxicidade, desde as radiações eletromagnéticas, são muitos os fatores que podem fazer estar na base de processos cancerígenos. E handicaps nossos, da sim, nossa genética. Agora que a alimentação assume um papel fundamental na prevenção e que assume um papel fundamental na modulação de todas as doenças, não há dúvida nenhuma. E o Steve Jobs, para continuar, ele viveu muitos anos com uma alteração de modo de vida e que viveu bem.
Se lembra, não é? Sim. Eu queria só tranquilizar os nossos ouvintes que chegaram ao meio deste programa. Alvin está vivo, não tem Covid, não tem nenhuma infecção. Acho que os intestinos dele estão. Exatamente. Né? Radio Days, não é? Está sempre a investir e saber mais sobre rádio. Eu, neste momento, já vos disse, queria levar a Alexandra para casa e fazer todas as minhas questões, mas eu quero também ouvir as vossas. E quem nos está a acompanhar nas redes sociais, não é toda a gente, claramente, mas vão só espreitar um pouquinho, porque a nossa convidada é linda de morrer, já super em forma, tem uma pele ótima, por isso eu acho que os conselhos que ela dá devem ter mesmo resultado. Vamos lá ouvir os nossos ouvintes.
Temos o Ivo, que tem duas dúvidas, e a Carmen, que é vegetariana.
Olá, boa tarde para o Varal. Eu tenho aqui duas dúvidas. Uma delas prende-se com a utilização de comprimidos para estancar o trânsito intestinal. Isso é saudável? Se calhar não é assim muito recomendado. E a segunda questão é: qual é realmente a relação que existe entre a ansiedade e os intestinos, não é? Como o síndrome do intestino irritável.
Sim. Olá, prova oral. Olá, convidada. Eu sou vegetariana há 2 anos. Fui diagnosticada com gastrite crónica e desde então tenho feito uma alimentação maioritariamente vegetariana. E gostaria de saber se existe alguns fatores a nível intestinal que eu devo estar alerta e saber nesse sentido também quais os benefícios de fazer uma alimentação vegetariana a nível intestinal. Obrigada.
Já aqui falámos quase de forma emocional, né? No outro ouvinte. É um termo
não,
correto,
síndrome de intestino irritável. Isso é típico. Eu no livro tenho um capítulo sobre síndrome de intestino irritável. Acontece imenso. A pessoa está nervosa, tem diarreia. E a pessoa. Há uma relação muito próxima entre a parte emocional e o intestino. Então, é muito. Não é complicado. É uma coisa muito.
Há muitos relatos realmente em provas imenso. De faculdades e coisas assim. Imenso. Momentos, sei lá, condução de um exame de condução ou momentos que as pessoas interpretam como importantes, têm de ir à casa de banho.
Imenso. Antes. É muito fácil inverter um síndrome de intestino irritável. Não é complicado. É só retirar alguns alimentos. E aquilo que o senhor, o ouvinte, que nos estava a dizer é que se era importante fazer o medicamento antidiarreia. Lá está. O medicamento antidiarreia, normalmente as pessoas fazem imódios rápidos por aí, o que faz estanca a diarreia. Mas não tira a causa, não corrige. Não é? Não corrige, porque a pessoa, se não toma o medicamento, na vez seguinte continua a ter a mesma situação.
Então o imóvel é recomendável para viajar, por exemplo. Quando fui para Moçambique, a minha médica...
Ok, sim senhora, se tem uma gastroenterite. Sim, é. Agora uma pessoa
se pensar uma coisa estranha...
Claro, está certíssimo. É? Olha, está a ver, é um bom uso do medicamento. Sim. É a gestão racional do medicamento. É claro que eu tenho que levar, eu também, se for para um país estranho, posso ter uma gastroenterite, eu tenho que levar um imóvel. Está certíssimo, ou outra coisa que o valha. Agora, a pessoa, em circunstâncias normais, no seu dia-a-dia, tem sido síndrome de intestino irritável, não, a abordagem não pode ser só anular o sintoma, que é a diarreia. A abordagem tem que ir de encontro ao entendimento da causa e perceber o que é que está a acontecer. E nestas situações de síndrome de intestino irritável, muitas vezes as pessoas tiram o glúten e corrigem o microbioma e veem se tem algum micro-organismo, ou vemos se tem algum micro-organismo patogénico a provocar uma inflamação crónica intestinal, e as pessoas ficam invariavelmente bem, ou melhoram, não é uma situação complicada. Agora, chama a atenção é que eu acho que tem que se perceber o que é que está por trás, até porque o intestino irritável, mais tarde, vai levar à alteração de permeabilidade intestinal, que pode levar a uma doença qualquer, por exemplo, uma doença autoimune. Nós temos quase todas as doenças autoimunes, existem este compromisso neste contexto intestinal.
O intestino pode ser irritável, mas eu não quero os ouvintes irritados, por isso não há este programa.
Vamos partilhar o caso do Marco.
Olá, boa tarde. Antes de mais, parabéns pela excelente temática deste programa. É um assunto sobre o qual muita gente está adormecida. Ainda bem que trazem à luz essa situação. Eu vim aqui fazer uma pergunta sobre um caso específico, que é o meu. Eu tive Covid em julho do ano passado, acabei por ter depois uma faringite em consequência e tive de tomar antibiótico. Reparei que desde essa altura ganhei cerca de 10, 12 quilos, tenho alterações no corpo ao nível da perda de massa muscular e acumular de gordura, coisa que nunca fez parte do meu sistema, será que o antibiótico me pode ter alterado a flora intestinal, uhum, de tal maneira a causar estas alterações todas em tão pouco tempo?
Uhum.
Eu já marquei consultas, vou agora começar a ver, mas agradeço a sua opinião, muito obrigado e cumprimento a todos.
Uhum. Não só o antibiótico, eu também tenho um capítulo que falo de COVID, da Covid e long Covid e que relacionamos com o microbioma intestinal. Não só o antibiótico, mas o COVID, a Covid o que faz é que vai exacerbar um pouco aquilo que não está bem no nosso corpo e que nós não tínhamos esse entendimento, que são situações de desequilíbrios silenciosos, e a Covid, não há dúvida, este vírus tem essa é malabarista. Sim. Tem essa capacidade de pôr a nu debilidades que nós temos. O que eu acho que acontece, que aconteceu consigo e que acontece com muitas pessoas, é que na realidade o seu microbioma intestinal já não era, já tinha algumas déficits em termos de qualidade ou de diversidade, e às tantas, por isso é que está a engordar, porque o antibiótico ajudou Covid, long Covid, ter a faringite ou ter esta situação depois de Covid, já me diz que o seu microbioma não era perfeito. Depois faz o antibiótico, piora ainda a diversidade, porque o antibiótico vai matar algumas bactérias intestinais.
Uhum.
E o peso está completamente correlacionado com isso. Portanto, acho que sim, tem que perceber o microbioma, ver o que é que está lá para dentro, perceber muito bem, fazer um teste bem feito de disbiose, um teste de fezes, investigar muito bem e corrigir a causa. E pensar positivamente.
Sim.
Não, eu acho que é importante pensar positivo, dizer assim, ok, tive Covid, passei por isto, mas isto está-me a trazer informação de que alguma coisa não está bem e que eu vou poder corrigir.
Sim.
Não é? Tentar tirar o partido positivo.
Sim.
Não pode não ser fácil, mas tirar este partido positivo desta situação, dizer não, vou corrigir, vou-me equilibrar para que no futuro possa prevenir doenças.
Sim. Nós esta semana vamos continuar a falar sobre temas muito importantes para a saúde. Amanhã vamos ter aqui a Sara Pessoa, que é autora, é gerente de uma cadeia de ginásios femininos que desenvolveu a sua própria marca e conceito. E queremos é que os nossos ouvintes saiam daqui sempre mais informados. Não sei se temos mais participações.
Temos mais, sim. Temos. O Carlos do Porto, que está contente por o Alvin não estar.
Carlos do Porto, por um lado, olá a toda a gente. Por um lado, ainda bem que o Fernando Alvim não está, porque a convidada disse que todos os fluidos humanos estão bons para o organismo. Eu acho que ele levava logo para outro contexto.
Nem pensei nisso, mas este ouvinte está muito atento ao programa.
E temos o Diogo Ferreirinho, que tem uma sugestão para ti, Diana.
Caminho.
Todos para o Boral, mais uma vez. Programa.
Vai dizer que falo muito.
Diana, se tens dor de cabeça crónica, aconselho-te a fazer uma consulta de ATM, tá?
Uh-huh,
um fisioterapeuta ou osteopata com formação nessa área.
Também.
Porque, pronto, já vi fotografias tuas, a tua cara. Provavelmente podes ter algum defeito na tua mordida ou no teu maxilar, uh-huh, que causa essas dores de cabeça, tá?
Também. ATM, chama-se
boa,
ATM.
Boa, que grande observação.
Chama-se ATM. Eu vim aqui resolver a minha vida e a minha saúde à prova. É ATM que se diz?
ATM, é esta articulação aqui. É verdade, pode ser sim. Olha, e por falar nisso, a saúde começa na boca. O primeiro capítulo do livro é precisamente esse.
Ah, eu vou já comprar esse livro.
Acho que sim, Diana. Olha,
as bactérias
esta,
que nos curam.
Foi mal, espetacular.
Isto vai esgotar. Depois deste programa, se as pessoas ainda forem hoje a uma livraria, se calhar isso vai ficar sem
exemplares. Daqui a 6 semanas estamos. Brand new.
Tu vais também ler, não vais? Não vais? Eu estou maluca. Eu acho que ia haver um programa de rádio só sobre, chamado mesmo, intestino.
Exatamente.
Mandem as vossas questões. E acho que não temos mais, pois não?
Temos sim o Diogo Andrade, que fala sobre análises.
Tanta participação.
Olá para o Voral. Gostava de saber se a convidada sabe se as análises que agora aparecem muito nos laboratórios de análises da nossa microbiota,
uhum,
se são de fiar. Portanto, já vi em alguns sítios, uhum, recomendarem as pessoas a fazer essas análises, mas elas são muito caras,
uhum,
e depois não sei até que ponto é que são realmente fiáveis e se nos fazem ou não um retrato das bactérias do nosso intestino para nós percebermos o que é que temos de bom e de mau e o que é que podemos fazer para melhorar.
Uhum.
Gostava também de saber se, na opinião da convidada, há algum fundo de verdade nas dietas do tipo sanguíneo, que dizem que, uhum, por exemplo, as pessoas do tipo O, que, uhum, têm um sangue supostamente, entre aspas, mais antigo,
uhum,
e que descende mais dos caçadores, não sei o quê,
uhum,
bom, que comem mais carne, ou que há outras pessoas que dão-se melhor com outro tipo de alimentos, se há algum fundo de verdade nessa teoria das dietas do tipo sanguíneo. Obrigado.
A Alexandra está aqui em pulgas para responder, vibra mesmo com estes temas. Adoro.
Adoro. Não, mas são perguntas espetaculares, são aos ouvintes.
As pessoas estão mesmo. São perguntas ótimas.
E ficaram algumas para trás que nós não conseguimos responder.
Tem que ficar outra vez.
São duas boas perguntas. A questão do microbioma, há vários testes. Eu creio e acredito que todos os testes são feitos nos nossos laboratórios, são testes ótimos e super fidedignos. Agora, depende também do que nós pedimos e do que nós queremos procurar. Existem imensos. Existem muitos laboratórios cá em Portugal que fazem, existem laboratórios no estrangeiro. É fácil.
E não é uma coisa
existem
caro,
testes
é caro.
Desde
não é uma coisa
cento
cara de
e...
fazer.
Pois.
É sempre caro, mas dizer que não é para todos os bolsos.
Essa é que é a injustiça, é caro, mas resolve imenso.
Pois.
Há testes que vão de 100 e tal euros a 600 euros. Agora, muitas vezes.
E quanto
nós
mais caro, melhor?
Pois, ou é só não. Nós na consulta, o que eu faço e o que eu faço.
Pois, não é para toda a
mas
gente.
Mas o que eu faço na consulta, e às vezes nem é. Às vezes não é questão dos resultados do teste ou a forma como o teste é feito,
sim,
que eu acredito que o teste são todos bem feitos. Não é?
Sim.
Temos
sim.
laboratórios bons, claro, e acredito em todos os laboratórios, são todos bem feitos. Agora, às vezes é o que nós pedimos, não é? Há muitos testes diferentes e depende de cada situação e depende de cada sintoma. Como lhe digo, há testes de 100 e tal euros até 600 ou 700 euros. Depende, porque não é uma coisa muito linear. Eu, por exemplo, na consulta. Não, nada.
Bela questão, isso é que importava.
Não,
eu já vi.
Nós na consulta distinguimos e faço uma triagem por vários métodos e que direcione e ajuda as pessoas a pedir o teste mais indicado.
Uhum.
Pois há a questão do grupo sanguíneo, que eu também gostava de responder,
sim,
porque
sim,
aproveito para responder àquela
claro
senhora da vegetariana. Eu, sinceramente, em relação à alimentação, eu não sou nutricionista, eu trabalho a alimentação como o nosso remédio, uma forma de corrigir problemas de saúde, e não há dúvida que nós não conseguimos corrigir problemas de saúde se comemos mal. Isso não há dúvida nenhuma. E se continuamos a comer mal, vamos todos ficar doentes cada vez mais cedo e a alimentação é mandatória. Relativamente àquelas dietas, eu não gosto, o termo dieta é aquilo que nós comemos.
Sim,
mas
eu
não gosto desse nome. Nós temos que arranjar um estilo de vida, uma forma de nos alimentarmos, em que inclui alguns períodos de jejum, em que se pudermos ter um teste genético e perceber o que é que nós podemos comer de acordo com os nossos genes, é muito importante. Uhum. E relativamente ao grupo sanguíneo, infelizmente eu não encontro muitos estudos, mas na prática, e posso partilhar a minha prática de 15 anos, posso partilhar convosco. Eu acho que as pessoas que comem muita carne não têm saúde, acho que as pessoas que comem carne de má qualidade não têm saúde e acho que algumas pessoas que não comem carne também não têm saúde.
Pois, ok. Mas portanto, sabe que comprar carne também de boa qualidade às vezes não é para todos.
Temos
os
carne
bolsos
portuguesa, temos carne portuguesa de ótima qualidade.
Onde?
Comer, há associações dos produtores de carne no Alentejo.
Okay.
É carne de muito boa qualidade, carne de vacas orgânicas que não tomam antibióticos, que não têm hormonas, carne de ótima qualidade.
Quem vive em Aveiro, Lisboa, Porto, Leiria...
Há distribuição, informa-se.
Há distribuição?
Okay. E o que acontece, que é o conselho que eu dei aos meus doentes, em vez de comer 100 gramas ou 200 gramas, que as pessoas exageram na quantidade, comer menos quantidade, menos vezes, mas de melhor qualidade.
Sim,
certo?
Sim. Nós estamos, infelizmente, a chegar ao fim deste programa. Já sabem que há bactérias que nos curam, há bactérias boas e há um livro, sobretudo nas livrarias, As Bactérias que Nos Curam, da Alexandra Vasconcelos, que nos deu aqui uma aula preciosa. E eu queria aproveitar para pedir desculpa aos ouvintes e também ao Nuno Calado. Minha mãe mandou mensagem a dizer assim: Diana, deixa entrar as mensagens, tu queres saber muito, calma, é tudo muito importante, mas tem calma. Por isso peço imensa desculpa. Tirei tempo de antena aos nossos queridos ouvintes.
E agradecemos à tua mãe por nos ouvir também.
Exatamente. A minha mãe ouve sempre a prova oral. Queria só perguntar à Alexandra se usa redes sociais, se as pessoas a podem seguir para saberem mais e acompanharem.
Podem,
o Instagram?
Uso o Instagram, Facebook.
Qual é a
conta? Alexandra Vasconcelos. Tenho um site também que é a doutora Alexandra Vasconcelos.
Ui, vamos todos seguir e vamos. O site
tem uma série de coisas. Temos cursos também. Vai começar um curso agora no fim do mês, o curso de doenças autoimunes.
Okay.
São um curso de três domingos em que eu estou muito próxima das pessoas e acho que vamos ajudar muitas pessoas também. Temos o curso, temos o Instagram, temos os livros, temos o site, temos o Facebook, tudo Alexandra Vasconcelos. É fácil encontrarem-me.
E os sim livros já são 5.
Sim,
não é?
Sim, agora não se esqueçam.
Os livros já são 5.
Eu queria só dizer mais uma vez a quem chegou a meio ou chegou agora no fim que Alvin está vivo, está cheio de saúde. Amanhã não vai cá estar, vou cá estar outra vez com o Calado, mas ele está ótimo, em Liverpool, feliz da vida. Nós estamos cá amanhã de novo. Eu queria também agradecer ao Nuno Calado, porque eu acho que se o Alvin tiver tempo a ouvir isto, ainda me manda embora e quer-te de volta, porque o Calado foi o primeiro e se calhar ainda volta aqui aos 20 anos na prova oral. Foi um prazer.
Fazer uma perninha de brincadeira, sim.
Foi um prazer também. trabalhar contigo, nunca lá foi a primeira vez, não foi?
Não sei se foi a primeira
foi
vez.
Foi tão bom para ti que para um prêmio.
Foi ótimo, foi genial.
Ainda bem. Obrigada, Alexandre.
Obrigada, adeus, obrigada. Eu é que agradeço.
Adeus, boa tarde.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.